vivos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então, nós estávamos falando, na vez passada, do nascimento de Jesus, né? E isso é uma boa nota. Vocês imaginem a visita, como falou Zacarias na oração, que é o sol do alto que veio nos visitar. Então é um sol de esclarecimento, é um sol de paz, é um sol de consolo para a alma e um sol de ciência, sabedoria, né? Então é algo muito importante e as pessoas precisavam ser notificadas. Porque na tradição judaica havia toda uma expectativa sobre a vinda do Messias, ou do Cristo. Messias e Cristo é uma coisa, só que em língua diferente, em grego ou em hebraico. Messias e Cristo quer dizer a mesma coisa, tá? Um está em hebraico, o outro está em grego. Então, Messias em hebraico, Cristo em grego. Então eles esperavam o Messias, esperavam o Cristo. O que que era? Era algo que já havia sido anunciado desde Abraão e que passou para todos os profetas, que viria libertar a humanidade. Eles levavam ao pé da letra que para eles, ele só iria libertar Israel. Mas no caso, lendo os textos hoje com atenção, né, é toda a humanidade. Então, libertar, mas não é uma libertação só da escravidão, dessa escravidão imposta por homens, mas é uma libertação do coração, onde as pessoas sentiriam paz, alegria, felicidade e viveriam num reino de concórdia, de amor, onde que teriam Deus por cabeça e a lei de Deus como a lei ou estatuto para reger esse reino. E que Jesus resume essa lei com a palavra amor, dizendo que é o amor que seria esse grande estatuto que é reger esse reino. Então ele seria o anunciador desse reino, que daria para as pessoas que seriam participantes desse, ou participantes desse reino, esta felicidade, se vivessem essa lei de amor. Então, algo muito importante, era necessário anunciar. E as primeiras pessoas, então, que receberam esse anúncio, foram Maria e José, Isabel e automaticamente Zacarias, porque estava presente na mensagem em que Isabel, tomada pelo Espírito do próprio João Batista, que ela estava materializando no ventre, ela, tomada por esse Espírito, estava livre no plano espiritual, deu a Isabel, por psicofonia, a mensagem de que Maria trazia no ventre esse fruto esperado, esse fruto divino. Então as primeiras pessoas seriam aquelas que estariam presentes no trabalho de concretização da vida de Jesus aqui na Terra. Seria Maria, José, os dois foram avisados pela espiritualidade, e Zacarias, que também foi avisado pela espiritualidade, dizendo que ele teria um filho que seria o preparador do caminho para a vinda desse Cristo. Então, já mostrando que a chegada desse Cristo era urgente, estava para breve, né? Isabel reconhece, então, que Maria já trazia por sintonia a presença desse Cristo. Então, esses foram os primeiros a saber. São os médios que participaram da missão messiânica de Jesus. Aí Jesus nasce. Agora, quando ele aparece aqui no mundo, se manifesta aqui no mundo, e foram os primeiros a serem chamados, foram os pastores. Os pastores que viviam no campo, e diz lá a passagem que Israel tinha muitos pastores que passavam a noite revezando, tomando conta das suas ovelhas. Então, os primeiros a serem chamados, depois daqueles que colaboraram na vinda de Jesus, que foi Maria, José, Isabel e Zacarias, os primeiros foram os pastores. Agora, outros grupos serão também convocados, serão os magos. É o que nós vamos ver em lição mais para frente. Os magos não vão ficar só com o conhecimento desse chamado de Jesus através da estrela. Eles vão até as autoridades, ou o poder estadual, né? O Estado, que é na figura de Herodes, vão até o rei Herodes e dizem que estavam ali para cultuar Jesus. Aí Herodes vai chamar os homens de sabedoria, os acadêmicos da lei, para discutir aonde que esse menino nasceria. E aí os acadêmicos vêm, vão discutir e vão mostrar que pelas escrituras, e uma das escrituras está lá em Miqueias, que Jesus deveria nascer em Belém. Aliás, tema que nós desenvolvemos na nossa última palestra. Então, repare que nós temos aqui aqueles que estão de início convocados para saber da existência ou da presença de Jesus na Terra. Primeiro de todos foi Zacarias. Zacarias foi o primeiro a saber. Não diretamente de Jesus, mas que o precursor estava vindo. Logo, viria o Messias. Depois foi Isabel. Depois foi Maria. Você está sendo convocada para ser mãe dele. Depois foi José. Acalma o teu coração. Receba Maria. Ela está preparando a vida de Jesus. Depois foram os homens muito simples do campo, os pastores. Depois os magos, os homens de sabedoria espiritual. Então, vamos aqui nesse sentido. Os pastores, homens simples do campo, sem instrução. Depois só tem a instrução da natureza. Depois os magos, que são magos. Magos, primeiro eles não eram nem reis e nem freis. Lá não fala em reis e magos. Eles são magos. Eles não eram reis. Primeiro, o texto não fala isso, é a invenção da história. Segundo, eles não falam, o texto não fala em três. Três eram os presentes, incenso, ouro e mirra. Por isso que acharam que eram três os pastores. Então, não se sabe quantos os magos. Não se sabe quantos. Magos são aqueles que tinham conhecimento de espiritualidade, tinham conhecimento de assuntos espirituais. E o conhecimento de assuntos espirituais abrangia numerologia, astrologia, aura, mediunidade, ou melhor, eram estudiosos de assuntos espirituais, sábios espirituais. Aí ele vai falar com Herodes. Agora já nós já estamos vendo que o poder constituído, os reis da terra estão sendo avisados. E depois Herodes vai chamar os acadêmicos, que são os estudiosos das escrituras do Antigo Testamento, que viviam repetindo textos, lendo, relendo, analisando. São seres racionais, mas das escrituras sagradas. São o que nós chamaríamos hoje de teólogos. Há uma grande diferença entre teólogos e magos. O mago é alguém que tem espiritualismo, mas tem espiritualidade. O teólogo só tem espiritualismo. Por exemplo, você pode... Nós fizemos aqui uma palestra no início do ano passado do padre Virgínio que matou o cardeal Cibor. Vocês lembram dessa palestra? Nós fizemos no início do ano, em que o padre Verger morreu enforcado, né, foi condenado, porque ele matou no dia da padroeira de Paris o padre Verger, o arcebispo de Paris, o Simão. Por que ele matou o arcebispo? Ele matou o arcebispo porque ele não concordava com o tema da Imaculada Conceição. O arcebispo concordava, ele não. Houve uma discussão teológica e dentro da discussão teológica, ele extremamente culto, um profundo estudioso da teologia, ele era frio de coração. Entenderam a diferença? Você pode conhecer profundamente a Bíblia de trás para frente, pode conhecer as escrituras de trás para frente, conhecer o livro dos Espíritos de trás para frente, mas não, ela não aqueceu o seu coração. Você matar o outro, ou ter inimizade, etc. É isso? Já o mago é alguém que estuda a espiritualidade, assuntos espirituais, mas ao mesmo tempo vive esses assuntos espirituais. Põe em prática. Tanto eles põem em prática que eles atravessaram uma distância enorme para ir ao encontro de Jesus. Quer dizer, eles estudam e querem ver. Os teólogos não. Olha só, quando Herodes chamou lá os acadêmicos, discutiram aonde, o que as escrituras falavam na vida desse menino, chegaram à conclusão que as escrituras diziam que estava por nascer por aquela época o menino e que deveria ser na cidade de Belém, mas não foram lá procurar. E o poder constituído, Herodes, o que fez? Logo convocou soldados para matar o menino, porque ele ficou com medo de perder o seu reino. Então, nós estamos vendo que os primeiros convocados para receber Jesus na Terra, cada um estava no nível espiritual, e cada um reagiu de uma forma. Observe os pastores. Eles tiveram a visita desta milícia celeste. Um grande grupo de espíritos luminosos visitaram os pastores na noite e disseram assim: trago uma notícia para vocês. Eles tremeram, ficaram tomados por uma luz, que nós já vamos estudar aqui, e vendo essa luminosidade, eles tremeram de medo. O que é um fato então comum em todo fenômeno de mundo. Em todos os tempos, as pessoas, quando vêm espíritos, têm medo. Por quê? Porque essa coisa não foi muito estudada. E agora, em que é muito estudada através da mediunidade, né, através dos estudos da mediunidade, o que acontece é que nós já ficamos tanto incertos, ou tantos merecidos, apavorados com isso, que hoje, mesmo com chuva, ainda temos determinados medos. Tá certo? Ainda não conseguimos vencer o medo de assombração, de fantasma, dessas coisas. Quando eles têm essa luminosidade, eles ficaram com medo. Eles eram homens simples no campo, eles cuidavam com os pastores da casa deles. Eles não tinham instrução. Quando viram esses espíritos e aquela luminosidade, e que eles interpretaram que era uma luz tão maravilhosa, eles interpretaram que era uma luz de Deus, uma luz divina, uma claridade divina, eles foram imediatamente informados espiritualmente do que estava acontecendo. E qual foi a informação que os anjos deram? Ora, vocês não precisam ter medo. Nós somos enviados de Deus. E aí, quando vem essa vibração do anjo, em que ele passa essa vibração com a palavra divina, com a palavra de Deus, dizendo não precisa ter medo, é como se fosse um analgésico. É como se fosse um tranquilizante, seria melhor dizendo, em que as pessoas se acerenam, ficam mais calmas, se controlam emocionalmente do medo, e do medo passam a ter a condição de êxtase, a condição de aceitação. Então os anjos falam, você não precisa ter medo, porque eu trago uma notícia. Aí vem a explicar. Que notícia que eles estão trazendo? Essa notícia aqui no mundo, toda vez que nós vamos ligar o Jornal Nacional, porque toca aquela musiquinha, jornal urgente, né? Plantão urgente, né? O Jornal Nacional, plantão urgente, plantão. E você pode ver na rádio, né? Você pode estar na televisão, você pode estar no outro canal, você pode estar na rua, mas é um plantão de notícia, um fato urgente, e uma notícia urgente, algo aconteceu. Você já pode fazer assim, você veio algo, bota a mão no bolso, deu o impacto econômico, né? Eu fico me lembrando daquela passagem do Fernando Collor, né, do presidente, quando ele assumiu, e que de repente houve aquela informação. O primeiro que passou a campanha dizendo: não vou congelar nada de ninguém, não vou tomar dinheiro de ninguém. De repente, um plantão urgente, você está sem dinheiro. Cinquentinha, está alimentado, meu bonito está alimentado com cinquentinha. Ah, aí foi um. Se vocês olharem os jornais daquela época, vou fazer aí, ou se vocês fizerem uma pesquisa na internet, hoje está tudo lá, vocês vão ver como é que o céu ficou negrecido, como o céu ficou escuro. 2 horas da tarde, as luzes que são automáticas da cidade do Rio de Janeiro, as luzes começaram a ser bastante medo, de tristeza, de pavor, de angústia, de raiva, de incerteza na população, que criou uma psicosfera extremamente desagradável. Psicosfera que não tem como depois o presidente suportar, tanto que ele caiu no poder. Afinal, ele caiu no poder porque houve lá o problema lá com o seu tesoureiro, com ele, não. Mas era automático, era uma reação da lei. Era muita vibração negativa para um homem, uma estrutura de governo suportar. A força mental é algo poderosíssimo, tá certo? Isso mesmo, já que as pessoas, inclusive, não são adiantadas, né? É, então aí o erro fica mais gritante ainda e vem ano que vem. Repare, então, que a notícia é sempre um algo assim. Então, se uma pessoa chega, já soube o que aconteceu? Nem quer pensar, já soube o que aconteceu? Já sei, você não vai entender. Já soube o que aconteceu? Sua mãe melhorou no hospital, já sei o que aconteceu. Seu filhinho nasceu, nunca ninguém pensa assim. É isso? Já soube o que aconteceu? Já sei, nunca. E aonde você chega? Então o anjo aparece e eu tenho uma notícia para dar. Os pastores, coitados, de noite a noite toda se revezando, tomando conta dos animais. Eles devem ter ficado com a palavra. Que notícia. Mas essa é uma notícia que é de alegria. Isso é novidade. É a coisa mais difícil que tem é ter uma notícia de alegria, né? Então, um plantão desse é alguém que morreu. Mas imagina um plantão desse para dizer que houve aumento de salário. Um plantão desse para dizer que. Não é? Um plantão para dar uma notícia de alegria. Então é interessante essa chegada de Jesus na Terra, em vez de fechar a atmosfera, ela abre a atmosfera. Toda vez que tem um plantão desse, a notícia, ela fecha a atmosfera, né? As pessoas que pegou o ar, no risco. Não é assim? Notícia ruim. Experimentem hoje no Jornal Nacional. Está certo? Faz foto do caderno, lá, faz imagem. Fala assim, positivo e negativo. E é só botar tracinho. Tá certo? Tracinho positivo, tracinho negativo. Vocês vão ver quantas notícias tem de positivo e de negativo. Até quando vai ter notícia da Copa. O time ganha, mas não ouve. O artilheiro não está bem. Estamos esperando mais do artilheiro. Ele não está em toda a sua forma. Ele é o artilheiro da Copa, mas não está na sua melhor forma. Foi mal. Ainda não há nem atuar. Você pode notar, daí que é o de dizer muito bem que o mesmo sistema, uma das maiores provas da queda é a empresa. Bom, né? E aí não é que a empresa, ou seja, a população vaga é interessantíssima. Quando toca um negócio de assistência urgente, né? Umas pessoas pagam. Principalmente as classes mais simples. Como é que ele adora ver essa notícia da desgraça? É a classe mais simples que compra o Jornal Sangrento. O Jornal Sangrento, boa, uma hora, os jornais falam, como é que eles não vendem? Agora eu vim de lá de casa aqui no táxi, me concentrando para falar nessa palestra, é alegria, o motorista só vem falando do caso do assassinato do governo do Flávio. Mas eu já cheguei a comer, mas não estava aprovado, não foi encontrado nada. Foi a mãe dele ou a mulher dele. Aí, especialmente, mas não está nada aprovado, não se encontrou nada. Vai encontrar. A pessoa fala assim com ar, segura. E aqui vai a nossa vibração, não só para ele, mas para a moça, para toda a família, né? E aquilo que nós estamos usando para condenar, apenas estamos falando no sentido da vida. E vai fazendo uma torcida para o negativo. Uma torcida para o negativo. As pessoas, elas sentem, inclusive, vontade de ir para a porta de julgamento sem conhecer a pessoa, um par, e tal, começam a negar contra o direito de falar com ele. Nós fizemos a palestra descobre que ele era assassino, e 20 anos depois aparece ela. Ele tem uma aura de criatividade. Mas, na verdade de Jesus, crucifica. Osana é o filho que está vindo no mínimo. Não é isso? Na sexta, crucifica ou crucifixo se nos leva a Barabá. Hoje ninguém fala de Barabá, só fala de Jesus. Ou como diz Pedro Valde, a personalidade é oscilante. E o aplauso das massas é diretamente proporcional ao amor. Mas os pastores chegam e vai falar agora para as massas. Nas massas. Vamos primeiro falar como é que foi a apresentação da espiritualidade. Quando aparece para Zacarias, foi positivo. Não temas, Zacarias. Não temas. Estou te anunciando pelo professor. Quando falou para Maria, Maria foi positiva. Como se dará isso? José também angústia. O anjo aparece e ele aceita porque era justa. São seres completamente diferentes, que para Maria e José. Né? Isabel é tomada pelo Espírito Santo, pelo Espírito que ela mesmo materializava. Quem sou eu para receber a mãe do meu Salvador? Positivo. Agora nós vamos falar para as massas. Dizendo hoje, logo de estreia, temos uma notícia, eles ficam em extrema expectativa. Mas a notícia que eu quero dar é de alegria. Essa é a novidade. Jesus então veio nos fazer alegria. Certamente o Senhor João Xavier, que é o pai do Chico Xavier, logo no início dos trabalhos mediúnicos do Chico, né? Em que ele via que o Chico tinha, quando ele era bem jovenzinho, tudo que era pecado que ele via de Jesus, ele cortava de porra. Então ele tinha uma coleção de pecados de Jesus. Antes mesmo de começar a trabalhar mediunicamente, ele já tomava vários Jesus no caderno. E depois as pessoas davam Jesus para Jesus, né? Ele tinha muitos nas paredes da sua casa, do seu quarto, etc. Então ele tinha que guardar para poder somar a entrada de Jesus. E o pai dele, que ele tinha essa mania, um dia perguntou para ele: meu filho, por que você acha que é o nome de Jesus no paraíso? Porque ele recebeu esse nome como mestre da terra. Tem que ser um nome conhecido na linguagem hebraica. Jesus é hebraico, é Salvador. Então tem que ser um nome que tenha lógica para nós aqui no mundo. Então foi montado aqui para esse mundo. E aí, então como é que era o paraíso? Como é que é esse nome? Aí Jesus, Chico Xavier falou assim: para mim, papai, o nome dele lá no paraíso é alegria. Porque são as pessoas que estão desesperadas, que estão em angústia, que estão em aflição, quando recebem Jesus, mudam a sua vibração, mudam de vida. Para mim, o nome dele é alegria. E é interessante que a primeira manifestação espiritual de Jesus foi os pastores, a alegria. E como? É que esse menino nasceu. Vocês poderão ir lá na cidade de Davi, nós já estudamos, que era a mesma palestra, na cidade de Davi, que era Belém, ficava mais ou menos a uns 2, 3 quilômetros de Jerusalém, ficava no Cico, e entregou lá e devolveu o menino envolto em faixas na manjeira. Bom, agora vamos raciocinar essa coisa do menino envolto em faixas. E eles foram verificar, eles disseram: vamos ver isso que o Senhor nos anunciou de fato. Vamos lá verificar. E eles foram. Eles chegaram lá e encontraram, como havia sido anunciado. Mas, olha bem. Quando Herodes mandou perseguir as criancinhas, e nós vamos estudar esse texto mais na frente, depois que os acadêmicos disseram que a criancinha nasceria em Belém, que reúne os acadêmicos, que são os estudiosos das escrituras, numa linguagem química, ele reúne os escribas, os sacerdotes, os escribas, eles discutem e chegam à conclusão que era naquele tempo e na cidade de Belém. E que a cidade de Belém é que depois de Belém é pequenininha. Vocês imaginam naquela época, tanto que ela era pequenininha, que lá em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, diz assim: e tu, Belém, não será a menor entre as cidades, porque de ti não será o Salvador. Então, Belém era pequenininha. Uma cidade de Belém. Aí o que ele faz? Ele consulta esses de perder o seu reino, já que tinha nascido o rei, ele era rei de Judá, então ele poderia perder esse rei, mesmo que nós discutimos isso aqui no caso dos censos, alguém que era da família de Davi, logo da família do rei, poderia num levante solicitar, ou numa rebelião solicitar, ou reivindicar o trono, ele preocupado então com essa reivindicação legítima, já que ele não era legítimo, ele foi um rei, foi impostado, autorizado por Roma, ele não era da descendência de Davi, sabendo então que historicamente ele não estava alicerçado com o outro, ele não tinha legitimidade. Em favor, ele reúne a força militar e manda matar. Mas matar, que criança tem? Com 7 crianças que ele nasceu naquela época, ele mandou matar. Ele matou muitas crianças, cerca de 200. É aí que o anjo vai aparecer, vai avisar para Maria José, isso tudo nós vamos estudar na frente, e eles vão fazer a fuga para o Egito. E vão ficar no Egito por enquanto que é Herodes. Quando é Herodes ficar, eles voltam para Israel, porque o anjo avisa mais uma vez. Mas repare que ele mata cerca de 200 crianças. Então eram muitas criancinhas que nasciam. Muitas. Vamos imaginar então que naquele período de bebezinho, quantos bebezinhos tinham ali em Belém? Os pastores foram visitar. E notícia de identificação do plano espiritual. Vocês vão ver o menino e volta em faixas. Vocês conhecem algum menino, ou menina que nasce, que não está em volta em faixa? É até uma redundância. O neném nasceu. Nasceu lá. Mas logo depois você bota o quê? Faixa e mantinha. A faixa primeiro é bombinha. Tá certo? O cinto, né? Cinto. E depois você está morto. Isso é normal. Então não pode ser isso um caráter de identificação. E eles foram lá, vamos lá nos certificar. E aí certificam e todos entram em alegria. Todos entram, vamos pegar aqui a passagem final. E todos os que ouviram, que admiraram o que lhes era relatado pelos pastores. Maria prestava atenção a tudo isto que diziam, e tudo reunia em seu coração. Os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus, por tudo quanto tinham ouvido e visto. Isso o quê? O menino de volta faz? Conforme lhe fora dito, vamos a Belém para verificar o que nos acaba de ser dito, o que sucedeu, o que o Senhor nos mostra. Partiram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado numa manjedoura. E tendo visto, isso, reconheceram a verdade. Não pode reconhecer a verdade. E é algo. Voltemos lá para os pastores. Quero dar para vocês uma mensagem de alegria. É que hoje nasceu o Cristo, o Senhor. Observe, nasceu o Cristo, filho, o Senhor, ele é filho. Então nós estamos esperando o Cristo. Quem é o Cristo? É aquele que a palavra Cristo quer dizer ungido. Ele é todo ungido de Deus. Todo impermeabilizado de Deus, cercado de Deus por todos os lados. Ao ponto dele dizer mais tarde, as obras que eu faço no Senhor que as faço, o Pai que está em mim faz as obras. Tudo aquilo que eu ouvi de meu Pai nos tem dado a conhecer. Eu e o meu Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Isso quer dizer um dia, ele é todo cercado, conscientemente envolvido de bebê. Bom, se esperava esse Cristo, ele chegou, vírgula, o Senhor. Agora vocês passam na porta da Igreja Universal, a Igreja Espaceira, né? A Igreja Universal. Aí vocês vão ver, ó, qual é o letreiro da Igreja Universal? Quem é? Jesus é outro? Jesus é outro? Fala, ah, é o Senhor. É isso. Letreiro da Igreja. Por que Jesus é o Senhor? Ele está dizendo, Jesus é o Senhor. Por quê? Porque é o bicho que está dizendo. Antigo Testamento. Toda vez que se fala do Deus no Antigo Testamento, fala para o Senhor. Como eles não usaram quase sempre a palavra Deus no Antigo Testamento, porque não usaram o nome de Deus em vão, eles trocaram a palavra para o Senhor. Então quem é que estava ali? Quem era o Cristo? Era aquele Senhor do Antigo Testamento. Toda vez que se fala do Antigo Testamento, do Senhor, aquele Deus do Antigo Testamento, não é o Deus que nós espíritas entendemos. Esse é o Pai de Jesus, é o Pai de Deus. Jesus era considerado Deus porque antigamente todos os grandes espíritos, todos os espíritos fortes, poderosos, eram chamados de deuses. Tá certo? Os judeus só acreditavam num único Deus. Dos muitos deuses, eles só acreditavam num único Deus, quer dizer, que é o nosso. E é esse que se manifesta, que tinha um nome, é a Vera. E para não usar o seu nome em vão, que eles não pronunciavam, só o sacerdote pronunciava uma vez por ano, no templo, no Santo dos Santos, no local mais íntimo e sagrado do templo, que é onde tem um padre na Igreja Católica, guarda a hóstia, que é o Santo dos Santos. Que é o sacrário, que é o sagrado, lá naquele lugar mais sagrado, o sacerdote judeu, guardando as devidas proporções entre religião judaica e religião católica, ele entrava no local mais sagrado, fechava a cortina, que é o barroquete, uma cortina em que o povo não via, e ele então pronunciava o nome de Deus. Com a morte de Jesus na cruz, diz o texto, nós vamos ver isso da lá na frente, quando Jesus houve aquela chuva, houve aquele terremoto, espíritos levantaram do povo, lembra? Ficou tudo escuro, começou a chover raios, e a túnica, ou a cortina do templo se rasgou, o barroquete se rasgou, como se tivesse entrado. Agora não tem mais segredo. Aquilo que só o sacerdote tinha como segredo, com uma mão indignada da espiritualidade, ela rompe aquilo para que todo mundo tenha acesso à verdade espiritual. A Igreja Católica ainda persiste com o sacerdócio, porque o homem era muito atrasado. Mas agora a gente nota no Espiritismo, não tem mais sacerdote. Ninguém é mais canal, porta ou ponte de acesso nosso para a espiritualidade. Pode até a gente ter palestra, pode ter lá um palestrante, pode ter uma pessoa que explica as coisas. Aí isso é natural. Pode ter um médico que receba a comunicação. Mas todo mundo é responsável por si mesmo. Não tem nada que eu possa fazer por você. A não ser eu fazer por mim mesmo, fazendo caridade por você. Mas dizer que eu posso de alguma forma te pegar e te levar para a espiritualidade é impossível. Ou que você tem que vir a mim para ir para a espiritualidade é impossível. Hoje nós compreendemos isso. O palquete se abriu. Acabou o mistério. Acabou o segredo. Hoje só depende de nós. Precisa de alguém explicar, porque nós estamos nas fronteiras das coisas. Cada um dá o que tem. Mas todos nós podemos estudar, meditar, pesquisar, captar espiritualmente as coisas e ir embora. Nossa mensagem é uma fé raciocinada. Não tem sacerdote, não tem guia, não tem orientador. Aliás, seguimos o Evangelho. A ninguém chamei de guia na terra, de mestre na terra, em termos espirituais, por só tem de um que é Cristo. Está lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 10. E a ninguém chamei de pai na terra, porque a gente não pode chamar outro de padre. Padre quer dizer padre. Né? Eles não traduzem para. Porque eles mesmo estão se condenando com a expressão deles. Né? Pai, é pai também não. É preto velho. Pode ser preto, pode ser velho. Pai espiritual não é de ninguém. Tá certo? Pai espiritual é uma outra coisa. Só temos um. O Pai nosso que está no céu. Mestre aqui na terra temos um Cristo. Esse é o que fala no Evangelho. Ele está em Mateus capítulo 23, versículo 9 e 10. A ninguém chamei de Pai, pois só temos um, que é o que está no céu, e a ninguém chamei de Mestre, pois só temos um, que é o Mestre do céu. Mas a gente não chama Kardec de Mestre, não é? Ele é Mestre aqui porque ele foi professor. Então a gente chama o professor de professor. Existe uma hierarquia aqui no mundo, muito didática, acadêmica, ou como a gente chama o médico de médico, de doutor, nesse sentido, mas não espiritual. Espiritualmente, nada Kardec pode fazer por nós em especial. Ele pode nos dar luz, compreensão, explicação, mas se eu não quiser por mim mesmo, eu não buscar, e eu não me transformar, não tem nada que ele pode fazer. O acesso não está por ele. Aliás, eu posso nem ver Kardec chegando para o escritório do melhor para eu ver. Depende de cada um. Então é isso que diz aqui o texto. Então, a notícia de alegria. Eles foram verificar essa notícia e encontrar a glória de Deus. Tudo que o Senhor texto fala é algo tão simples. Um menino envolto em faixas do lado do pai e da mãe. E essa foi a prova que eles fizeram. E por que dizer que o menino estava envolto em faixa? O menino poderia estar sendo impacto com faixa? Sim. Nasceu com a faixa para prender o medo. Segundo, com a roupinha, com a manta. Então não tem explicação se você não quiser dar uma explicação espiritual para o texto. Para poder explicar toda essa alegria dos pastores. E eles falaram aquilo e ficaram admirados e glorificaram a Deus. Mas é para todo o coração aquilo que foi avisado. É para todo, todos começaram a cantar, a glorificar, a louvar o Senhor por aquilo que foi demonstrado para o Senhor fez. Só pode ser que essas faixas significam outra coisa. Era um menino excepcional, de uma vibração excepcional, de uma maternidade excepcional. Aí está falando da vibração da criança. O contato daquela criança já deixava um ambiente diferente. Era algo que não tinha como a pessoa mudar. Quando Jesus abria a sua vibração, o que estava em volta dele, as pessoas se curvavam automaticamente. Vamos dar aqui dois exemplos. O primeiro, bastante conhecido, quando Jesus foi ser preso. Aí quando ele foi ser preso pelos soldados do Sinédrio, os soldados vieram, ele foi um dos soldados e perguntou: a quem vocês estão buscando? Eles disseram: a Jesus de Nazaré. E ele disse: sou eu. E houve uma confusão tremenda e eles caíram no chão. E aí Jesus pergunta: quem que eles estão buscando? A Jesus de Nazaré. Ele se deixou levar preso. Se ele mantém a sua vibração, o Senhor caiu no chão. O Emmanuel também, Jesus, lá em conta, se já leu o livro há 2000 anos, qual que escreveu? Aliás, é um livro maravilhoso. O senador, como lembra, conta da Flávia que estava doente, né? Porque Jesus curou. E ele achou que ele tinha esse Jesus para curar a minha filha, para tomar entrevista. E ele foi enquanto Jesus apareceu para ele. E ele se curou. A vibração do mestre foi igual, ele automaticamente ficou de joelho. Gente, do impacto da grandeza do mestre. O mestre se restringia ao máximo, mas mesmo assim saía vibrações dele. A hemorroída disse: perdia sangue, há 12 anos ela perdia sangue. Se eu encostar numa fibra do seu manto, ficaria curado. Aí ele encostou na fibra do manto e ficou curado. E Jesus diz assim: senti sair algo de mim. E os pastores, os apóstolos, disseram: mas tem todo mundo de cerca, todo mundo de só. Aqui é uma multidão te envolvendo. Como é que você está dizendo alguém me tocou? Ele diz: mas me tocou de forma diferente. Quando a pessoa vai buscar Jesus, porque busca Jesus, vai numa energia que é diferente. Uma energia que mexeu interiormente com a pessoa, que ela ficou totalmente curada. Depois eu falo: tem uma vida de sangue de 12 anos. Agora, os pastores foram procurar Jesus para verificar. E quando foram procurar Jesus para verificar, é algo excepcional. Jesus estava ali irradiando, na medida do possível, vibração, vibração de alegria. A notícia era de alegria, o estado era de alegria, o encantamento de Maria e José, concretizando a vontade do plano espiritual. E Maria e José sabiam, esse que está aí veio para curar a humanidade, como os anjos falaram, e acreditaram nisso. A vibração do ambiente era algo fantástico. É a mudança de identificação. E a faixa, simplesmente, ele não veio em carro. Eram faixas jurídicas do Brasil. Vocês podem ver que quando você vê nas reuniões de materialização os espíritos, nas reuniões de materialização, como é que eles têm um subvéu de mantos e faixas para poder encobrir-se espiritualmente, não se condensar por inteiro. Por que eles botam essa faixa? Primeiro, pela estabilidade orgânica. Não há ectoplasma suficiente para se concretizar. Segundo, às vezes não há necessidade de materializar todo. Ele só materializa uma parte da cabeça, bota o resto de pano, economiza ectoplasma para aparecer. Não que Jesus precisasse economizar ectoplasma. É que a vibração era de espiritualidade. Eles eram médiums, os pastores. E se eles eram médiums, podiam ver as coisas mais no âmbito espiritual do que material. Daí faz. Quando você pega a grande cifra do professor Beto Alves, ele mesmo fala que a biologia do futuro será ectoplasma. Nós estamos evoluindo para ter corpo semelhante. Aliás, gostei de falar a mesma coisa. O corpo de Jesus é o nosso corpo futuro, biologicamente do futuro. Nós estamos evoluindo. E a gente sabe como o nosso corpo está ficando cada vez mais carifeio. Olha como ele era bruto, macacoide, em membraço senhor, como ele era bruto, né? E agora está ficando cada vez mais refinado, né? Está ficando mais belo, mais leve, mais solto, mais saudável. A nossa alimentação está mudando através do tempo, ela está ficando tão densa, tão carnívora. Né? Hoje se fala em alimentação saudável, em muita saladinha, em muito você ter. Isso significa que a biologia nossa vai mudar gradativamente. Né? Vamos chegar com um pouco mais mignon. Hoje tem uma passagem muito bonita na internet. Sport TV.com selecionou um vídeo os rostos mais bonitos da Copa de mulheres, evidentemente. O rosto das mulheres mais bonitas que eles caíram nas câmeras e fotografaram, né? Aquela câmera que eles estão vendo de extrema definição e identidade. Como é que é o nome? Identidade. Oi? Então, que pode olhar bastante calma. Então, eles chegaram em alguns de países diferentes, né? Mulheres da Argentina, da Suíça, da Holanda, da África, do Brasil, etc. É impressionante a beleza. E vocês podem ver lá a beleza em que ele mostra, não é beleza de apelo sexual. É beleza de apelo sexual naquilo que te provoca. Ninguém está dizendo que sexo não seja bom, não seja importante e não seja um apelo fundamental para a vida. Aqui eu não estou desmerecendo sexo. Eu quero dizer que existem belezas que encantam sem necessariamente você ter feito sexo. Não precisa de um sexo oposto e renda pela beleza. Ela te encanta, te eleva. Aliás, isso é bem natural. Você acabou de mostrar uma playboy que eu já te alerta. E as pessoas ficaram olhando. O Chico e o grupo de Cacau foi e voltou a página. Parece que a sua olhada voltou para olhar, maquetar, olhou, todos em silêncio, em expectativa. Ele olha, cruza no rol, olha para as coisas mais assim, os olhos descem, né? Aí olha, termina. Nossa, como Deus é maravilhoso! Então, a beleza, inclusive, pode ser de elevação. Agora, vocês imaginem a beleza cristã, a beleza de Jesus. Se eu quero dizer que já existem rostos que estão em alegria de futebol e que já mostram tanto encanto, tanta beleza, vocês agora, e a gente já fica encantado com criança. Quando você vê uma criança, um bebê, já fica encantado, imagina de uma beleza cristã. Um príncipe materializado de súbito na terra. Era algo encantador. Não só, observe, a vibração, a aura, a alegria dos pais, o momento, a expectativa dos pastores, a força fluídica de Jesus, a própria materialização e energia que tocava, faixas fluídicas formando o seu corpo perispiritual. Isso tudo é que data, então essa é a prova que eles tiveram. Se você não entra nessa faixa, ia ver como um soldado de Herodes, você ia ver como um soldado de Herodes, uma criança qualquer. Soldado de Herodes chegou lá para matar a criança, qualquer criança, qualquer criança. E eles não estavam envolvidos na aula, estavam envolvidos vibratoriamente. Quando você está envolvido vibratoriamente, você não percebe nada. Você está embotado, você não percebe. Está fechado em si mesmo. Agora, quando você não está, já está predisposto. Veja o caso dos pastores. Os pastores foram avisados pelos anjos e foram ver. Os anjos não precisaram guiar. Está certo? Os anjos não precisaram guiar. Anunciaram eles foram. Almas simples, corações simples, até predispostos. No exato alegria. E eles vão lá ver, estavam já de tal forma predispostos que os anjos dão a notícia, diz a passagem. Ao dar a notícia, se espalha e a ministra celeste retorna ao plano espiritual. Retorna com o melhor. Some da visão mediúnica dos pastores. E eles vão sozinhos. Não diz o texto que os anjos precisaram conduzir os pastores. Eles estavam predispostos, diferente dos magos. Os magos tinham espiritualidade, tinham como conhecimento espiritual, tinham, mas diz os espíritos reveladores nova que vos têm. Eles foram anunciados pela estrela e a estrela teve que ficar aparecendo. E aí eles chegam e indagam a Herodes, indagam os acadêmicos, nisso tem formação espiritual e ainda vão procurar autoridade de Deus aqui na terra. E aí a estrela diz o texto, aí vocês vão ver, depois a estrela volta a aparecer, e a estrela aparecendo mais uma vez apontou a direção da casa. Os sábios, eles já tiveram de ser conduzidos, quase que perto pelas mãos, e a estrela foi acompanhando. Como que eles caminhavam, a estrela foi fazendo percurso. Quando eles largaram a estrela para confirmar com a espiritualidade, com a materialidade dos homens entre os reis e os acadêmicos daquela terra, a estrela sumiu. Ao deixar os reis e os acadêmicos, a estrela voltou a aparecer. Tiveram de ser conduzidos, diferente dos pastores. Os pastores foram anunciados todos sozinhos. Faz a diferença de simplicidade de coração. Quando você é simples de coração, você é muito mais predisposto. Você tem muito mais energia, mais garra. O Romeiro, quando vai na igreja de Nossa Senhora Aparecida, ele caminha dias. Vai lá naquele caminhão, como é que era aquele? Paulo de Ará, não é isso? Mas é, quando ele está diante de Nossa Senhora Aparecida, ele chora, é automático, aí a música coloca-se muito bem, eu não sei rezar. Mas eu só queria mostrar no meu olhar. É algo de simplicidade, um olhar, ele fica encantado, ele entra nisso, ele não sabe orar, não sabe falar mais bonito, ele faz aquele esforço todo, só para estar diante da Senhora e diante dela, a alma se abre no encanto, no êxtase. Êxtase quer dizer que ele está em posição fora da consciência normal, ele entra num estado de contentamento, de alegria, de encanto, impressionante. Já os pastores nos lados pediados, os acadêmicos nem foram. Acadêmicos é cheio de si. Ora, descobre, vê, estuda. Os sábios, os escribas não foram. Apontaram, disseram onde estava Jesus e ficaram lá mesmo. Aliás, se esforçar, acadêmicos se esforçar para ir lá ver o fenômeno. E o rei só se movimenta, não ele, mas movimenta a sua força para matar, com medo de perder o reino. É assim. Então, dos pastores foi automático. E eles mostraram dele a frase em que da notícia da alegria. Qual é a frase da notícia da alegria que os anjos traziam? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, nós temos dois caminhos. Um caminho de verticalidade e um caminho de horizontalidade. Caminho de verticalidade. Glória a Deus. Esse fenômeno que está acontecendo, a gente vê o Senhor aqui entre nós, olha como é que o texto diz. A grande mensagem é o Senhor que está aqui. Quem é o Senhor? Aquele do Antigo Testamento. É o Senhor. O Deus do Antigo Testamento é ele que veio nos visitar. É o sol que está entre nós. Então é algo que a gente tem que glorificar muito ao Deus nas alturas. Aí já está falando do Deus das alturas, essa mensagem já está no Evangelho, que é grega, e se é grego já está falando do Deus absoluto, que é o Pai de Jesus. Glória a esse Deus imenso, absoluto, que permite fenômeno tão extraordinário que é Jesus nos visitar. Que é o Cristo lhe trazendo essa mensagem de libertação. Agora, só pode perceber essa grandeza o homem de boa vontade. Homem de boa vontade, nós temos dois níveis. O homem de boa vontade que automaticamente vai, são os pastores. E o homem de boa vontade de outro nível, que precisa de empurradinha, mas que vão também. Sendo empurrado, chego lá. Tem tanta gente que chega também pelo estudo, pela pesquisa, pela análise. Tem tanto cientista que pesquisa, acaba descobrindo a verdade. No meu caso, William Brooks, né? Antes do que dava. Pesquisou, descobriu e passou a ser um grande benfeitor para a humanidade. Mas chega. É mais difícil, é já nasce querendo saber do Espiritismo ou buscar as coisas dele. Muitos têm que ver aquele lado, vem pela obsessão, né? Vem por causa da perda do parente, mas vem, chega e fica, tá certo? E fica feliz e gosta da satisfação e do resultado, do consolo da mensagem. E outros não, outros não existem, outros perdem, sim, perdem, né? Tem doença, tem isso, fica revoltado. Então, a gente vê, é uma vida de terror, de sofrimento. Então, veja, glória a Deus por essa bênção, esse presente que é a vida do Senhor aqui, do Jesus. E quem sabe quem é ele dentro do Antigo Testamento, sabe que presente é esse, quem é esse Senhor aqui de nós. Segundo, só percebem homens de boa vontade. Dois tipos. Aquele que é simples como os pastores, que vão, se encantam e glorificam, percebem, entram na vibração, entram naquela aura e compreendem. E tem um outro tipo, que faz também, conduzido, empurrado, quase que carregado pelas mãos, pela dor, pelos problemas e mais. E percebe? É lento o processo? É lento. Mas chega. Não deixe de ter boa vontade, porque os magos caminharam aquelas vieram dos seus países do Oriente para receber a mensagem, apesar de terem dado uma paradinha na materialidade do mundo, evitando a reis e acadêmicos, etc., mas chegaram lá, como se estivesse dizendo assim, também o conhecimento livresco aqui do mundo se dificulta mais porque ele é todo enrolado em academicismo, em notas, rodapé, em filosofias, em teologias, em compliquês, também te leva lá. Todo aquele que estudar com boa vontade também pode chegar também. Precisa desse. Então são dois níveis. Agora, nós temos que entender que quando eles chegaram lá diante da realidade espiritual, a presença de Jesus era algo assim tão maravilhoso que eles se encantaram. Agora, nós temos que ver que eles viram isso tudo também pelos olhos da mediunidade. Porque eles eram médios. Quando os anjos apareceram, naquela hora da noite, ninguém vê espírito se o espírito não está materializado. Se você vê o espírito, já começa por aí. Significa que eles estavam descrentes, vocês estavam descrentes, tinham uma mediunidade de clara evidência, de clara audiência. Estavam afastados do povo. Se estavam afastados do corpo, a visão era perispirítica e não física. Por isso que o médico, quando vê um espírito, ele pode fazer assim, ó, fechar os olhos que ele continua vendo. Tá certo? Por quê? Porque ele não está vendo com os olhos físicos. Ele tá vendo com os olhos astrais, perispirituais. Mas nós estamos tão condicionados a ver com os olhos físicos que quase sempre quando o médium vê, ele vê com olhos abertos. E quando uma pessoa está em êxtase, vê a imagem dos santos em êxtase, eles estão com os olhos abertos olhando para cima. Como se fossem os olhos físicos, mas não são os olhos físicos. É simplesmente por falta de estudo, de educação mediúnica, é que, e aí vocês não vão querer que os pastores tivessem educação mediúnica. Se nós hoje em dia, estudando bem o livro dos médicos, frequentando reuniões de mediúnicas de desobsessão e outros, ainda não temos ainda esse controle mediúnico, somente naquela época. Então é natural fazer com os olhos abertos, porque por automatismo nós achamos, o condicionamento, nós achamos que são os olhos materiais que estão vendo. E pode ser até que se você fechar os olhos materiais, você até pode deixar de ver. Porque você está tão condicionado achando que são os olhos materiais que você pode baixar a sua vibração, pronto, agora eu não vou ver mais. Tá certo? É o caso da pessoa que está vendo no espelho. Aí ela fecha os olhos e sai correndo, aí ela não vê mais no espelho. Não, mas é natural isso. Por que ela não vê mais? É porque então ela fechou os olhos e saiu do outro espírito. Estava? Não, não é isso. É que ela, no estado de terror, ficou tão forte que ela se condensou e a sua emoção se fechou. E por que eu estou usando a palavra emoção? Porque a emoção é a vibração do corpo astral, que é o primeiro nível perispirítico. O corpo astral é o corpo das emoções. Não estou falando do corpo mental, que é o corpo com a visão mental intuitiva, muito mais elevada, mais amarela. Medo é conta da emoção, não mental. Se fosse uma visão do corpo mental, é isso.
Que ela se deitou.
É isso.
E que ela se deitou, ela se viu perfeitamente o homem se deitar entre ela e o
corpo. É isso. E por que você grita com medo? É o corpo das emoções. Você está vendo que o corpo perispiritual mais denso que tem. O corpo perispiritual mais denso que tem, o perispírito na sua forma mais densa, nós chamamos de corpo astral. O nível mais elevado é o corpo mental com forma. É aquele que André Luiz deixou o corpo das emoções dormindo nas camas de retificação, se desdobrou e foi num corpo mais adiantado, conforme ver a mãe dele. E como é que ele vê a mãe dele? E identificou a mãe dele? Porque ela tinha forma. Por isso que vemos no segundo nível, que é o corpo mental com forma. Há um terceiro nível, que é o corpo mental sem forma. Há um quarto nível, que nós vamos para o corpo último, para o corpo das intuições mais elevadas. E assim entra-se no nível mais alto, que é o corpo átmico, que é o corpo crístico, que é o mais elevado. Mas aí a gente até foge dessa compreensão. Aí dizia o professor Pietro Baldi, aqui já fica fluido demais para a gente entender, como está no livro da César Mística. Então, a visão primeira é a da emoção. E nesse impacto da emoção, você se afasta do corpo. Ao se afastar do corpo, então você lembra, quando você se afasta sempre, ao deitar, ao dormir, você se distrai. Só que eles, no fenômeno, eles guardaram conscientemente que estavam vendo. Por isso que muitas vezes você acorda assustado no sono, você está vendo coisa que não é boa. E acorda está com cardíaco, inclusive influencia a biologia. Porque o corpo astral está profundamente identificado. Ele é um modelo organizador biológico do físico. E ele está amarrado ao físico, célula por célula. Ele está amarrado ao físico, átomo por átomo. Ele está amarrado ao físico pelo cordão umbilical, pelo cordão de prata. Quando ele faz um pequeno afastamento, ele começa a perceber as coisas, não é? E pelas informações daqui do mundo, como ver espírito é algo que assusta, ele dá medo, ele mesmo vendo coisa boa ou ruim, ele tem medo. Como ele vê mais coisas, por que nós aprendemos que espírito dá medo? Porque como é o corpo das emoções, é o mais atrasado que tem. E nós somos atrasados, evidentemente, que a gente mais vê sair do nosso corpo a fazer esse desligamento é coisa ruim. Olha para o nosso nível. Tá certo? A gente só vê notícia ruim, só recebe notícia ruim, só falamos de coisa ruim, etc. Quando você se afasta, você também vai continuar nessa faixa de vibração. Pois é, aparecer uma boa notícia não só é surpresa para quem está aqui encarnado, como nós, é uma novidade, eu trago uma novidade, uma boa nova, como os anjos falaram, uma mensagem de alegria, é uma novidade, tanto encarnado como fora do corpo. Desdobrado. Nas duas situações é novidade, é alegria. No fundo nós somos. E aí a gente tem tanto medo de espírito, por quê? Porque quase sempre espírito a gente vê igual a gente ou pior. Então assusta. Quando a gente vê coisa boa, depois a gente já está tão acostumado a ver espírito se assustar, quando vê coisa boa, a gente também se assusta. E aí precisa nos acalmar. Acalmar é dar um tranquilizante para a tua emoção. Acerenar a tua emoção. A vibração do anjo, quando os anjos disseram, não tema. Eu fico imaginando a vibração que saiu da voz do anjo, porque a voz nada mais é do que energia. O som é o nível mais alto da energia. A energia sai em impactos vibratórios. Diz uma passagem do Evangelho de Lucas que Jesus falava palavras cheias de amor. Esse cheio no original é empacotado, como se a palavra fosse embrulhada. Imagina eu falo uma palavra aqui, amor. Jesus fala a mesma palavra, amor, igual. Amor é igual para os dois. Mas o impacto magnético que sai da palavra amor dada para Jesus, ela chega até as pessoas com impacto de vibração. Ela saiu empacotada. É como a professora dá uma aula, dá uma explicação. Explica o aluno, vem cheio de coisa para casa. A mãe chega, senta o menino em casa, né, e explica a lição. Aí o menino entende a palavra da mãe. É igual o que a professora falou, só que sai empacotado nas vibrações maternas. Você agasalha com mais facilidade. Pronto. O menino aprende mais, às vezes, no dever de casa com a mãe do que na sala com o professor, quando a mãe é preparada para isso. Então, aliás, o Romário não vamos falar mais disso, sobre essa coisa da mãe, desse agasalhar. você fica mudado, diferente de qualquer outro. Eu tenho uma visão mediúnica, perfeito, entro naquele êxtase e vou contar para o outro, é completamente diferente. Imagina você ler a mensagem que o Fred, que o Frederico Pereira da Silva Júnior recebeu no dia em que o Dr. Bezerra deu a primeira comunicação na fé. Como é que foi? Ele levanta, sonambulicamente, quer dizer, igual os pastores, afastado do corpo, ele percebe coisas espirituais, ele escuta e pode falar, estava consciente, igual os pastores. E ele vê que Felina está trazendo a mensageira da vez, está trazendo o Bezerra de Menezes. E ele começa a descrever. Ele começa a descrever. E fica encantado. Ele começa a chorar. Ele começa a dizer, só podia ser isso. Não podia ser diferente. Eu já esperava que isso acontecesse. Então ele começa a descrever. Os outros que estão ali, estão também. Bom, Márcio, agora estou descrevendo, você chegou. Mas eu só estou contando aquilo que eu li. Vocês imaginam que eles ficavam ali ouvindo, que era um amigo de Bezerra, vendo o médico em pé, em lágrimas, contando isso. O impacto era muito maior. Agora imagina o que o médico estava sentindo. Foi tão extraordinário que, no final da mensagem, ele falou assim: quem sou eu? O povo quer morrer. E ele pediu para morrer. Aí vem o Bittencourt Sampaio e diz: esquece isso. Imagina o teu compromisso. Olha para o outro livro que você fez esse moleque, como é que é isso? Basta. Te controla. E o Bittencourt já tinha dito para ele: Frederico, tu és médio, vem adocicar a tua alma no Evangelho. Tu és médio e doente, vem adocicar a tua alma no Evangelho. Baixou o nível dele. Porque a vibração se pôs de tal forma que ele queria se desprender. Queria se desprender, como é o caso de muitas pessoas, às vezes se desprende e depois tem dificuldade, inclusive, de voltar o corpo. Aí o perigo até de hipnose, porque pode pegar uma vibração muito boa de uma determinada situação e o hipnólogo não saber fazer a pessoa voltar no corpo e ele ficar lá em desespero, não conseguindo voltar. Ou então se desprender mesmo, querer se desprender. E em todas essas situações é a responsabilidade difícil. Por isso que não se deve fazer hipnose, desdobramento, nada disso, a não ser por cientista em ambiente de cientista. Não existe o tema espiritual. Tanto que a Dona Ivone do Amaral Pereira foi fazer, um dos médios mais competentes que nós temos no espiritismo, dos mais competentes, e não conseguia voltar o corpo. E a pessoa que estava fazendo a experiência com ela penou. Sou o doutor Bezerra, que era o mentor dela, no campo da mediunidade, que era o seu pai tutelar no campo da mediunidade, seu orientador no campo da mediunidade, que veio colocar ela no corpo outra vez e repreendê-la. Porque não era isso. E ela veio para esse tipo de mediunidade. Era para receitas homeopáticas, para as mensagens para os sofredores e não para ficar fazendo esse tipo de experiência. Ela não era preparada para isso. Bom, voltando. Eles já eram médicos. Segundo, estavam no campo das emoções. Foram acerenados nas suas emoções. Foram identificar vontade e voltaram encantados. Tinha uma boa vontade. Glorificaram a Deus e tinham boa vontade para automaticamente caminhar e ver essa realidade da presença de Jesus. E quando eles chegam lá, por serem médicos, por estarem tomados daquela vibração, voltemos ao médico Frederico Pereira da Silva Júnior. Que diferença! Os que estavam ali e começaram a contar como é que foi a comunicação do Dr. Bezerra quando eles chegaram em casa. E falaram: o Dr. Bezerra se comunicou, foi assim. E o médico querendo contar, e aquilo que ele vê, aquilo que ele percebeu, e que ele conta, e não é tanto quanto aquilo que ele viu. E aquilo que ele sentiu, não dá nem para contar. Agora voltemos com os pastores. A semelhança do médium Frederico Pereira da Silva Júnior, eles viram, eles estavam naquela aula, naquele encantamento. Médicos, eles continuam médicos, vão para diante de Jesus e percebem agora, mais do que os anjos, uma vibração imensa. Por isso que eles estavam nesse contentamento do ano no final. Foi muito contentamento, foi muita alegria, foi muita demonstração, foi de tal forma a presença de Jesus, sem palavras, tanto que a gente está lendo aqui. Você vai ver um menino envolto em faixa do lado do pai e da mãe. Ele se encontra um menino envolto do pai e da mãe, envolto em faixa, fica nesse contentamento. Mas eu chego aqui e mostrei o que ele disse. Que prova tem isso? Nenhuma. Quantas criancinhas que estavam ali também envolto em faixa do lado do pai e da mãe? Porque quando a criança nasce do lado do pai e da mãe, envolto em faixa, os anjos da palestra e vem essa vibração, passa essa vibração para eles e que eles estão fora do corpo, astralmente ou perispiritualmente, e eles escutam o anjo, ouvem o anjo, diz a passagem que a claridade de Deus os circunvolveu. Olha o texto. Então, só que em todos os grandes médios da história, em todos os grandes médios, e em todas as informações de toda a época da mediunidade, toda vez que aparecem esses espíritos, você logo vê luz. Quando aqui se chega um médico aqui, fala, pode dar fazer a descrição do ambiente, vê luz no céu, a luz, as paredes saíam, estava tudo em luz, assim que os médicos falam. Pode ver a identificação, acaba uma palestra, acaba uma reunião médica, o que é que você vê? Aí era a luz, a presença de luz, mas da roupa dele saía a luz, da mesa saía a luz, das paredes saiu luz, viu luz descendo do céu, tinha luz. E isso você pode notar que está em todas as épocas da humanidade. Se começou a chamar isso no judaísmo de uma luz de Deus. O que é luz de Deus? É quando você está desdobrado, você vê tudo em luz. E tudo que você vê, aí as pessoas pensam que é luz de Deus. Como se fosse uma luz imanente que está em tudo. Uma luz imanente que está em tudo. E que na linguagem bíblica se chama essa luz imanente que está em tudo de Deus. Na teoria da relatividade de Einstein, ele diz assim, o que é matéria? Ele dá uma forma. Energia é igual a massa vezes a constante da luz ao quadrado. Ou melhor, é igual a MC2. Essa forma com esses três componentes, energia, massa e luz. Quer dizer que um pode se transformar no outro. A energia pode se transformar em massa, a massa pode se transformar em luz, a luz em massa, a luz em energia. Esses três fatores nada mais são do que como a água, que pode estar em forma de gelo, que é massa, em forma de líquido, que seria a energia, ou em forma de vapor, que seria a luz. A matéria, ela se encontra nesses três estados. Ela pode estar no estado de condensação, que você vê ela como matéria. Ela pode estar em estado energético de movimento, ou pode estar em estado luminoso. E nas três formas ela é o que é. Agora, quando você consegue espremer a luz da matéria, e o homem faz isso cientificamente, ele consegue, numa pequena porção de matéria, tirar uma quantidade de energia tão grande. E dessa quantidade de energia tão grande, ele pode tirar um cogumelo de luz tão grande, que é o caso da bomba atômica. De uma pequena caixa de matéria, que era a bomba atômica, se transformou num grande estrondo, um grande barulho, ou som, e aí uma grande cogumelo de luz, da energia, da luz. A própria matéria é som e luz condensada. A matéria irradia a luz. É que como você está embotado aqui na materialidade, você não vê a luz se desprendendo das coisas. Quando você está desdobrado do corpo, ao estar desdobrado do corpo e ouvir os fenômenos, você vê tudo luz. Você, primeiro que já está vendo os perispíritos dos outros. Vendo os perispíritos dos outros, você vê os chakras, os movimentos. Por isso que o médico, ele já sabe quando vai te dar um passo, capricha mais no chakra gástrico, ou no cardíaco, ou no mental, depois que você está com dor de cabeça, ou com problema no coração, ou com problema nas emoções. Ele sabe policiar pela visão que ele está tendo, se é que ele está tendo, ou do mentor, ou do guia que está tendo. Então, primeiro, ele vê tudo irradiando luz quando ele está desdobrado. E essa luz que sai dos objetos, essa luz que sai dos objetos, a Bíblia chama da luz divina, para mostrar que existe uma luminosidade divina em tudo, que a luz divina pode lá. André Luiz, no livro E a Vida Continua, nas páginas 69 e 70, ele fala que hoje nós sabemos que matéria e energia condensada. Isso porque aprendiz de ciência sabe que matéria é energia condensada, diz André Luiz. E ele prossegue: em breve saberemos que nada mais é a matéria do que a luz divina condensada. Então é tudo, é a luz divina, só que está condensada e a gente vê na forma de matéria. Quando você se afasta perispiritualmente, você já começa a ver os objetos radiando luz, porque é essa luminosidade que tem tudo. Quando o homem tem um estudo dessa passagem, o Rustem botou uma nota no pedido da pedra. Rustem é o compilador da obra, né? Então foram os espíritos. Quando eles disseram aos espíritos que hoje a ciência terrestre, por meio do magnetismo humano e do sonambulismo tem dobramento do corpo. Foi o que os pastores estavam vendo. Hoje, dizem os espíritos, a ciência terrena, por meio do magnetismo humano e do sonambulismo, já observou, com o auxílio dos sonâmbulos, dos médios de desdobramento, suficientemente impressionados e lúcidos à luz, à claridade que os fluidos magnéticos e elétricos, em estado latente, espalham. Assim como a luminosidade dos corpos, a luminosidade que apresenta, sob a forma de vapor luminoso, os objetos, os metais, as madeiras. Isso são os espíritos dizendo. Aí gostei como ele diz assim: a ciência terrena, por meio do magnetismo do sonambulismo, já observou, gostei de saber se a ciência já fez isso mesmo. Então, como o livro é de 1866, ele foi procurar se tinha livro de ciência que falava isso, estudando os sonâmbulos e a análise do que os sonâmbulos falam, e os sonâmbulos dizendo que vinha irradiação luminosa das madeiras, dos objetos e tudo, para saber se a ciência observou isso, estudando os sonâmbulos. E o Rustem conhecia um livro que foi publicado em 1848, essa é uma segunda edição, porque o original é de 1841. O Rustem tinha na mão dele uma edição de 48, que era a segunda edição. Rustem viu lá na página 24, 25, 29 e 30 desse livro, de um homem chamado Dr. Charpignon, que estudou os sonâmbulos lúcidos notadamente. Ele, esse doutor, né, era doutor em medicina pela Faculdade de Paris e membro de muitas sociedades de sábado. Eu fiz uma pesquisa desse homem na internet e vi a quantidade de títulos, de livros que ele escreveu, etc., como ele era referenciado na Sociedade de Paris, né? Sociedade de Medicina de Paris. E o que, que esse doutor escreveu? Como é o nome do livro dele? É Fisiologia, Medicina e Metafísica do Magnetismo. A Fisiologia, a Medicina, a Psicologia, a Medicina, a Metafísica do Magnetismo. Escrito pelo doutor Jules. Aqui está J ponto, mas no original é Jules Charpignon. Bom, Rustem então tinha esse livro e deu lá a referência. Olha as páginas tal. Quando nós escrevemos a nossa pesquisa sobre Rustem, em 2005, eu encontrei esse livro lá na Biblioteca da França. Mas, como resgatar os livros, a gente sabe que é caro, né? Cada livro que a gente compra é R$300, ou às vezes mais e tal. Então eu dei uma parada, deixei o doutor Charpignon um pouco lá, assim, aguardando, né? Instante para. Mas eu agora, anteontem, estudando aqui o texto para passar para vocês, me deparei mais uma vez com a nota. Então, vocês vão ver se esses franceses caridosos, né, lá da Biblioteca Nacional de França, ou então alguém que comprou esse livro, né, resolveu fazer uma caridade e disponibilizar o livro na internet. Eu fui lá anteontem e descobri o livro na internet. Aí descobriu o livro é grande, muitas páginas, como o Rustem já diz, as páginas aqui, 24, 25, 26, 27, etc. Aí nós disponibilizamos o livro, está aqui, chefe, está aí. Está até a capa dele. É. Aí nós disponibilizamos, aí está aqui o livro. A edição, inclusive, é boa, porque a edição do Rustem é de 48. E aí eu descobri que está aqui a segunda edição, que a primeira é... de 41. É interessante que ela foi publicada. O livro era distribuído em Londres, era distribuído em Leipzig, na Alemanha, em Lyon, na França, em Florença. em Saint Petersburgo, na Rússia, né? Então essa academia de ciência tinha acesso ao livro. O livro é importante. É, diz lá, eu vou passar aqui para o Stanley aqui o segundo título, né, aqui do livro. E eu passei então para o Stanley essas páginas que o Stanley estava falando, e eu pedi a ele para ele ler, estudar, já que ele domina o francês, para dar uma explicação para a gente aqui do que é essa luminosidade espiritual na visão da ciência. Esse cientista. Tudo bem? Então, um beijo para vocês, a minha palestra é isso. Fiquemos com o Stanley, tá certo? Ele vai contar aqui e fazer uma resenha. Mas ele está falando o nome da obra. Bom, o Jorge passou isso ontem, ainda bem que ontem foi ali a comprar. Hein? Esse livro é do Dr. Chapillon. Ele é um livro sobre a fisiologia, a medicina e a metafísica, estudando o magnetismo e a sua influência no ser humano.
Como é que é o nome dele?
É Chapillon. E esse livro é Psicologia. Já, fisiologia, medicina e metafísica. É, biomagnetismo. Pronto, esse é o nome em francês. Mas o importante desse livro, porque eu ontem de noite cheguei em casa, pude, né, ler essas páginas que ele passou para mim pela internet. Faltaram duas páginas, mas eu vi antes. Mas é muito interessante a pesquisa feita por esse médico. Ele era um médico da cidade de Orleans. Né? E ele era membro das sociedades de pesquisa científica na França, e as mais importantes, e do exterior também. E ele estava estudando a influência de campos elétricos, campos magnéticos, exatamente no nosso comportamento, e também no comportamento daqueles médicos sonambúlicos. Então a primeira coisa interessante que ele fez através de experiências físicas, práticas, né? Ele reparou primeiro que a visão nossa, estado aqui esperto, né? Você olha, eu pelo menos tenho a capacidade de ver essa aura, né? Das pessoas, dos objetos. Mas nesse estado sonambúlico, isso é de uma capacidade enorme, é tudo luminoso. Ok? Então ele pegou o seguinte, primeiro ele pegou uma barra de ferro, primeira experiência dele eu achei formidável. Ele pegou uma barra de ferro, colocou aquelas pessoas em estado sonambúlico, inclusive antes ele fez até algumas experiências mostrando que esse estado, ele poderia até provocar a insensibilidade nas pessoas, e ele conseguiu extrair até dente. Hoje até médicos fazem extração dentária de hipnose. Né? Então, isso aí não tem hoje nenhum milagre, nenhum fenômeno. Mas o interessante foi pegar essa barra de ferro. Mas na visão nossa comum, não vê nada, tem uma barra de ferro. Aí ele colocou diversos médios em estado sonambúlico, né? E nessa visão do campo astral, eles viam uma luminosidade naquela barra. E dependendo da posição da barra, essa luminosidade variava. Quando ele colocava essa barra, digamos, paralela ao eixo magnético do nosso planeta, a luminosidade se ampliava. Primeira conclusão aí, do plano espiritual, né? Toda vez que nós colocarmos a nossa vida em paralelo com a mensagem de Cristo, essa nossa luminosidade vai ampliar. Segunda experiência dele, ele pegou diversas barrinhas de ferro, tá? De uma pequena luminosidade, todas elas, né? Aí ele pegou o seguinte, ele pegou um imã, e magnetizou uma dessas quatro barras, sem dizer para aquela presença, né, dos médicos sonambúlicos, qual era a magnetizada. Todos eles identificaram. Por quê? Porque essa luminosidade era o quê? Extremamente ampliada. Não houve erro algum. Conclusão espiritual. Lembro lá dos pastores, quando o anjo chegou com aquela claridade, o que aconteceu com o estado dele? Foi devidamente ampliado, foi buscar o Cristo. Então o plano espiritual evoluído pode nos catalisar imensamente nesse processo, né? Terceira experiência dele, essa eu achei formidável. Ele pegou diversos discos de materiais diferentes, Mas quantos materiais que ele saiu? Um disco de ouro, um disco de prata, um disco de ferro, um disco de cobre, um disco de zinco e um disco de madeira. Os materiais ensaiados. Evidentemente, os médios sonambúlicos estavam lá, né? Eles, inclusive, afirma que eles baixaram a cabeça, né? Pode estar com o olho fechado, não importa. Eles identificaram cada metal desse, pela energia, né, que eles estavam visualizando. Mas nem todos. Aqueles médios menos sensíveis estavam embotados. Eles não conseguiam identificar essa luminosidade em alguns discos, como a madeira e como o zinco. As outras até conseguiam. Então, se você se embota, ele não consegue captar essa vibração. Tá? Agora, o que que era interessante disso tudo? Agora, vamos pegar essa experiência dele e trazer para o dia de hoje, né? Hoje, por exemplo, nós temos uma técnica desenvolvida na área de engenharia que é a proteção catódica. Vamos entender como é que é isso. Se eu pego, por exemplo, uma barra de cobre, pegar uma barra de cobre, ligo eletricamente com um cabo numa barra de ferro e boto um eletrólito, uma substância aquosa salina. O que que acontece com isso? Forma-se uma pilha, você consegue até medir a variação de potencial, passa uma corrente, e quem é que vai embora disso tudo? Quem é que corrói? Eu boto um cobre com ferro. É o ferro. Ferro é bom. Corrói todo. Se eu tiro esse cobre e boto um zinco, o que acontece? Eu boto na mesma solução salina, quem é que vai embora? É o zinco. Proteja o ferro. Então hoje na engenharia a gente usa toda essa parte aí, né? Em termos de potencial eletroquímico, para você proteger estruturas que estão mergulhadas em meio corrosivo. Por exemplo, um navio. A gente coloca no casco do navio, está lá em contato com a água do mar, que é um eletrólito, coloca umas placas, nós chamamos, né, uns anudos de sacrifício, que protege aquela estrutura metálica. Nas pontes, que estão em meio marítimo, nós fazemos isso, né, para proteger aquele metal, para que ele não corroa. Imaginem vocês ligando, por exemplo, o ouro com esse zinco aí, ó. E, então, nessa escala está mais atrasado. E o ouro está lá na sua magnitude. O que acontece com esse zinco? Ele vai embora rapidinho. O ouro não se confunde. Coisa interessante, né? Quando nós estivermos envolvidos por esses fluxos magnéticos do próprio mundo em que nós vivemos, qual é o comportamento que o Senhor espera de todos nós? De uma madeira? De um zinco? Ou daquele ouro? Daí a gente poder entender, né, que aqueles magos, que eram antes de tudo os homens da ciência e que tinham a capacidade desse entendimento maior, levaram para aquele menino um belo presente, né? Que era a expressão da realeza espiritual, da incorruptibilidade daquele ser aí, né? Que nós tenhamos, encerrando a nossa reunião, em forma de oração, que nós tenhamos a nossa vida pautada por esse comportamento de incorruptibilidade. Que nossa vibração seja essa vibração crística, de ouro, de realeza espiritual.
Antes da prece aqui, eu queria lembrá-los que aí os mentores contam, então, sobre isso, né, que o Sten vão se utilizar do livro de ciência e encontram o livro de ciência, e eles falam assim, que quando nós estamos desdobrados, nós temos dois tipos de espírito. Nós temos um espírito que pode se desdobrar, que é mais adiantado, e pode ter um inferior. Como é uma visão astral, pouco importa se ele é superior ou se ele é inferior. Um espírito inferior, um espírito superior, vem essa luminosidade, porque a luminosidade é da matéria. Ele só não vê se ele estiver embotado espiritualmente, e aí ele mesmo se fechar, como se fosse uma doença, para não ver essas coisas. É aí que ele está mergulhado nas trevas da sua ignorância. Aí ele se fecha. Mas, independente disso, ou adiantado ou atrasado, fora do corpo, ele vê essa luminosidade de qualquer jeito. Por quê? Porque uma visão astral
vendo a materialidade, a luz saindo da matéria. Tá bem?
Fechamos? Então, mais uma vez encerrando, vamos exercitar tudo aquilo que nós lemos aqui, começamos hoje, né, o estudo, né? E observe que toda a passagem de hoje, ela foi voltada ao quê? A alegria que eles tiveram, né? Uma extrema coincidência a página de hoje, né? Na nossa sequência, tratou desse assunto. Então, agradecendo a espiritualidade, vamos desejar a todos nós que essa alegria, imensa alegria, possa ser vivenciada por todos nós. Uma boa noite a todos.
Eu acho que vocês viram, eu tinha dito que eu ia falar nas duas formas.